O maior problema do Brasil não está na economia. Artigo escrito por Samuel Hanan. Com frequência, os governos atribuem a falta de recursos à maior dificuldade para o enfrentamento dos principais problemas do país. Trata-se, entretanto, de um sofisma. O Brasil não enfrenta questões econômicas e financeiras tão graves a ponto de frear o desenvolvimento e garantir aos cidadãos de todo o país uma vida mais digna. Ao contrário do que se acostumou a propagar, o atual estágio da nação não é culpa da falta de recursos financeiros, mas de uma série de fatores que, reunidos, formam a tempestade perfeita. O que de fato afeta o país são problemas éticos, políticos e de gestão, todos eles com reflexos negativos na saúde econômico-financeira nacional. Mentiras, falsas narrativas, corrupção e impunidade são faces bem visíveis da degradação ética da classe política, contaminando a sociedade com a falsa sensação de que o crime compensa ou que o mais importante é se dar bem a qualquer custo. É a lei de Gerson, ainda vigorando. Os problemas políticos parecem não ter fim, alimentados pela instituição da reeleição para cargos do Executivo em 1997, que faz o governante se preocupar em buscar um novo mandato já no primeiro dia de sua gestão, pela transformação dos governos de coalização em governos de cooptação, com a prática rotineira do toma lá dá cá, e pela concessão sem fim de privilégios. A consequência de tudo isso são os seríssimos problemas de gestão, com dificuldades de governança que trouxeram resultados desastrosos ao país, como gigantismo e ineficiência da máquina pública, exorbitância dos gastos tributários e déficit público incontrolável. É o que mostram os números oficiais. Para sustentar a máquina pública, por exemplo, o governo geral, União, Estados e Municípios, gasta 12,5% do Produto Interno Bruto, PIB. É um índice muito acima da média de 9,8% do PIB investida pelos 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O desperdício anual brasileiro, portanto, corresponde a 2,7% do PIB, cerca de 315 bilhões de reais por ano, em valores de hoje. Além disso, o Brasil deixa de arrecadar o correspondente a 5% do PIB com a concessão de renúncias fiscais, hoje denominadas gastos tributários, destacando que os governos dos presidentes filiados ao PT foram responsáveis por conceder mais de 3/4 do total destas renúncias. Nesse caso, desperdiça o equivalente a 3% do PIB, equivalente a cerca de 350 bilhões de reais por ano, em valores de hoje, simplesmente porque deixa de cumprir a Emenda Constitucional número 109, de 2021, a qual determina que, em até 8 anos, esses benefícios não poderão ultrapassar 2% do PIB. Outro problema crônico nacional é a corrupção, responsável por consumir de 2,5% a 3,0% do PIB, segundo estimativas de organismos brasileiros e internacionais. Acabar com 100% da corrupção é utopia, especialmente no Brasil. Então, admitindo-se, embora não seja ideal e para efeito de redução do dano, que por meio de medidas efetivas de combate, com severa punição e afastamento da vida pública dos responsáveis por crimes praticados contra a administração pública e a devolução integral dos valores desviados dos cofres públicos, seja possível reduzir destes 3% para cerca de 1% do PIB, significaria que disporíamos de cerca de 2% do PIB por ano, equivalente a cerca de 234 bilhões de reais por ano, em valores de hoje, para investimentos. Se atacasse essas três frentes, o país economizaria cerca de 900 bilhões de reais por ano, algo semelhante a 7,7% do PIB, um montante significativo, especialmente para uma nação com tantas carências. Reforço garantido para o Tesouro, sem necessidade de criação de novos impostos e sem fomentar a divisão do país entre pobres, ricos e super-ricos. Tais recursos seriam suficientes para assegurar a isenção do imposto de renda para os contribuintes que ganham até R$5.000 por mês. Corrigir em 10%, soma da inflação de 2024 e 2025, o benefício do Bolsa Família e atender às necessidades do Pé de Meia, da Farmácia Popular e do novo Vale Gás. Ainda sobraria valor para investimento em infraestrutura e para a eliminação do déficit primário, o que abriria a possibilidade de o Banco Central reduzir os juros, baixando a taxa Selic dos atuais 15% para menos de 12% ao ano. Para se ter uma ideia do que isso representaria, cada ponto percentual a menos na taxa Selic assegura ao governo economia adicional de 90 a 100 bilhões de reais por ano. Assim, uma redução de 3 pontos percentuais em 3 anos resultaria em recursos poupados da ordem de 270 a 300 bilhões de reais por ano. Seria impulso importante para mitigar um grave problema de gestão. A dívida pública, que já soma 9 trilhões e 300 bilhões de reais, valor que corresponde a cerca de 76,6% do PIB, ou até 80%, se considerado o critério do Banco Mundial. Há outros índices preocupantes. O déficit público primário de 0,5% do PIB e o déficit nominal já supera 9% do PIB, o equivalente a cerca de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, números suficientes para demonstrar a falta de competência administrativa e comprometimento para estancar e impedir o crescimento da dívida e a evolução do quadro a esse nível, altamente prejudicial ao Tesouro Nacional. Há muitas alternativas para a reversão dessa situação, de forma a dar novamente esperança de dias melhores ao povo brasileiro, já cansado de tantas promessas vãs. Um bom exemplo para o primeiro passo nesse sentido está na história e foi dado antes de Cristo, mais precisamente nas palavras do político e filósofo romano Marco Túlio Cícero. O orçamento deve ser equilibrado, o tesouro público deve ser reposto, a dívida pública deve ser reduzida, a arrogância dos funcionários públicos deve ser moderada e controlada, e a ajuda a outros países deve ser eliminada para que Roma não vá à falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver às custas do Estado. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, Um País à Deriva, Caminhos para um País Sem Rumo e Amazônia Brasileira, Preservar para Viver, Responsabilidade Mundial. Acesse o site samuelhanan.com.br.